Hello, little people!
Hello!
Boa noite!
Hello!
Chegamos, meu povo. Espero que daí esteja todo mundo bem, se cuidando e esperando essa tempestade passar. Daqui seguimos nesse podcast inusitado e cheio de marmota. Se você é novo por aqui, se aproxime, que o podcast é humilde, mas é limpinho. Agora, se você já escuta há algum tempo, você já tem noção do que é que te espera, né? Eu sou a Fabi, estou falando aqui diretamente de São José dos Campos.
Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu sou o Júnior.
Oi, 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 galera. Eveline na área.
Oi, galera. Rejane aqui também.
Hello, little people. Roniel aqui falando, diretamente de Fortal City.
E juntos formamos o poderoso Megazord. Não.
Só falta a musiquinha. Fala, tenha força.
São heróis. E juntos formamos o elenco cremoso do Bora Mais Não, o podcast mais colaborativo da internet. E o não já temos, mas estamos aqui caçando a humilhação. Esse é o nosso quinto episódio, então tem mais quatro aí para trás para você apreciar. No nosso último encontro, falamos sobre perrengues de praia. E assim, ficou, ó, uma beleza. É sério, vocês precisam ouvir. Praia é sempre bom, né? Eita, saudade. E no nosso papo de hoje, nós vamos falar sobre quedas. E sempre baseamos nossa conversa em uma música. Essa é de 1973, tem um título meio esquisito, mas que faz todo sentido para a época que ela foi lançada. E o seu compositor e intérprete é o nosso eterno Maluco Beleza. O nome da música é Dentadura Postiça, de Raul Seixas. Nela a gente encontra uma letra com uma sonoridade bacana, uma mensagem sobre quedas, saídas e subidas. A música é excelente, meu povo. E aí, vocês caem muito ou vocês são tudo equilibrado?
Ah, meu filho, eu acho que eu nasci caída lá no parto, devo ter caído, porque eu vivo levando chilapada no chão.
E eu
Ah, eu
também.
também.
Gente
Eu também.
grande, eu tenho dificuldade de ter o meu tamanho também do meu braço, né? Só quem anda
Noção
comigo de
de
ônibus
espaço,
já
é?
leva uma cotovelada. Exatamente, noção de espaço. Já dei cotovelada, já dei chute, já quase apanhei.
Eu também tenho algumas histórias de tombo, viu? Mas principalmente quando criança. Depois de adulta, não cai muito, não. Mas quando criança, meu Deus.
Cada brincadeira era um tombo, né? A Maria também caía
Com
muito.
certeza.
Também não tenho muita história de queda, não, assim. Acho que eu mesmo que procurar, né? Eu mesmo fazia minhas quedas, sabe? Mas no normal mesmo, até que eu andava só tropeçando mesmo. Mas umas histórias de
Depois que caiu
criança
de um
aí.
telhado, né, Júnior? Aí tu
É, tem
aprendeu,
isso aí,
foi?
né? É, acho que talvez tenha sido esse susto mesmo, né?
Eu tenho muita história de queda. Eu tive que fazer
E
aqui
o
uma triagem e um compilado dos melhores momentos para.
Interessante é que quando a gente é criança e cai muito brincando, enfim, o que a gente mais se preocupava era com o carão, né? Da mãe, do pai, do que com o próprio
Exatamente.
machucado. A dor
E
do
apanhar depois, né?
machucado. Exatamente. A Rejane já contou algumas histórias onde ela disse que a preocupação era o pai não ficar sabendo. E lá em casa era do mesmo jeito. A gente escondia, tanto do pai quanto da mãe, com medo de levar a surra ou então de bronca, né?
Não, e a nossa geração ainda teve uma grande desvantagem, né? Porque você se ralava, chegava em casa, o carão, talvez uma porrada, e ainda tinha o metiolate para.
Mercholá, e aí, da minha geração também, viu?
Verdade.
Ainda já ardia aquela praga.
Tinha que sofrer pelo metiolate. E
Nossa,
também que
horrível.
esse, bom, não sei vocês, mas eu cresci quando era menina, a gente brincava na rua, no asfalto, né? Corria no asfalto.
Muito,
Então,
muito.
queda de arrancar o
O
xaboco
xaboque.
do joelho, dos dedos, então, haja metiolate.
Quando a gente era criança, né, na minha rua tinham muitas crianças. E lá em casa éramos três, né? Eu a do meio. E a minha irmã mais nova, quando a gente ia brincar na rua, ela sempre caía. E o problema é que quando ela caía, acabava a brincadeira. Minha mãe colocava os três pra dentro. Aí, quando eu tava brincando, que eu via ela saindo de casa, se aproximando da brincadeira, eu reunia todo mundo e falava assim: olha, é café com leite, ela é café com leite. Só pra.
Esse negócio
Pra ela não se empolgar muito e não cair, porque era foda.
do metiolate, às vezes até você conseguia esconder uma arcada ali e escapar, né, do metiolate. Agora eu lembro era do banho, por exemplo, você tá jogando bola. Eu nunca fui muito bom de bola, não. Aí quem não é muito bom de bola vai pra onde? Vai pro gol, né? Vai jogar no gol. No gol, aí haja joelho, jogando no, no, na areia, aquele negócio todo. Aí quando você se ralava, aí eu ficava logo pensando, ali na hora não doía nada, porque você tava com sangue quente, correndo, aquele negócio todo. Mas quando era na hora do banho, que a água passava em cima, meu amigo. Aí era pior do que o mertiolate. Aí era complicado. Então, aí da outras vezes você já ficava. Quando você se machucava, doía era pensar em ter que tomar banho, né? Aí o melhor era ficar umas duas semanas sem tomar um banho até criar aquela casquinha, né? Dava pra tomar banho.
E proteger o machucado.
Ainda bem que você parou de cair, viu, meu bem?
Por isso você se acostumou, né,
Júnior? Agora ele não cai mais, aí não tem desculpa de tomar banho pra não arder o machucado. Aí ele não toma banho porque diz que tá frio.
É, desculpa, é o frio.
Eu usava a famosa técnica de amarrar uma sacola. Amarrou uma sacola na perna, então onde tava com a ferida, e aí dava certo. Tinha uns pingos aqui, outro ali, mas não ardia tanto, não.
A geração da sacola de plástico. A geração da sacola de plástico pode fazer isso, né? Na nossa época a sacola era de papelão, aí não adiantava muito.
Ah, Júnior!
Que mentira, Júnior!
Eu não lembro disso.
Vocês são novos.
Papelão.
As minhas compras vinham embrulhadas no papel, meu amigo. Cansei de comprar, correr na bodega. Era. Meu tijão tava tudo lá dentro de uma folha, embrulhado, eu ia pra casa.
Vocês são velhos, né?
Isso aí, viu?
Pois é.
Eu me lembrando aqui de história de machucado que criança escondia. Teve uma vez que eu, brincando de pega-pega, esconde-esconde, sei lá o que era. Aí fui correr de um quarteirão pro outro. As casas no bairro lá, tinha muita casa que era sem muro ainda e o pessoal tava construindo. E na hora que eu fui pular, eu caí dentro do alicerce do muro, do buraco.
Meu Deus.
Aí tinha pau, tinha ferro, pedra, um monte de tranqueira. E eu machuquei meu joelho feio. Aí fui pra casa, não contei pra minha mãe e também não tive o cuidado de lavar nem nada, né? Fui direto dormir pra ela poder não ver. Só que o joelho tava muito machucado e no dia seguinte eu fui assistir televisão, né? Como sempre, os desenhos na TV. Só que detalhe, e eu com o lençol aqui na perna, cobrindo. Passei o dia nesse esquema, né? Cobrindo o machucado. No dia seguinte, que eu fui fazer a mesma coisa de manhã, eu não conseguia mais andar direito, mancando. Aí minha mãe puxou o lençol, quando foi ver o machucado infeccionado, eu com uma íngua enorme na virilha, por conta do machucado, tive que ir até pro hospital.
Eu lembrei de uma queda, de uma outra eu já contei na experiência de quase morte que eu acabei com uma festa aqui do SCC, né? Teve outra festa que eu acabei também, que foi uma quadrilha. Minha avó tava dançando a fob, era dela também a festa dos idosos.
Coitada minha
do
mãe.
SCC também, por acaso.
Nunca mais foi
convidada. E aí tava aí, levou eu, meu... Fio, não leva aquele menino não, deixa aquele menino em casa. Tava eu e meu primo Ian, e adolescente, novo e tal, né? E aí eu não lembro o que foi que aconteceu, ele me bateu, eu acho que eu corri atrás dele muito rápido, né? Eu sei que foi muito rápido. Eu sei que eu corri, não vi uma corda que tinha na altura do meu pescoço, assim, transpassado, sabe? De uma ponta a outra. Eu sei que foi bem no pescoço, a minha cabeça foi no chão. Pá! Eu caí.
E que
coisa. Aí a minha família, todo mundo é calmo.
Aí estrondou.
Aí disse aqui que ela fez uma rachadura no chão. E aí começou a gritar ali, Ronyale caiu. Todo mundo muito calmo, né? A desesperado. E aí eu fiquei meio tonto e tal. E aí me levantou. Eles estavam dançando a quadrilha, se eu não me engano, acabou a quadrilha. Todo mundo correu. E aí me levantaram e tal. Aí a Eveline falou numa história aí de uma colher que passa, né? De uma
fatia
pra o galo diminuir. Isso.
Aí diminuiu
pra faca. Aí começaram a passar a faca no... Eu fiquei assustado quando eu vi. Não sabia dessa. Aí começaram a passar a faca no galo. Sabe? E pra que isso? É pra diminuir o galo.
Assustador. Você se sente que vão arrancar meu galo assim. Sangue frio.
Exatamente. Não, vou fazer o que aqui com essa faca?
Eu fico imaginando assim, o povo da família do Roniel, né? Roniel caiu. Aí o povo já olha de novo. Ninguém mais se espanta, né? Porque destruir as festas com ele mesmo. Ninguém se espanta.
É desse jeito. Levei mó carão depois.
Eu tive uma saga que foi do meu joelho, né? Foi igual o Harry Potter. Não, era uma trilogia, né? Senhor dos Anéis, é melhor. Porque eu caí, já contei aqui no podcast, caí lá no pré-carnaval. Aí abriu o golpe no joelho. Só que, conforme ia cicatrizando, a pele fica bem fininha, né? Eu tava na casa de uma prima minha, rolou um cichafadal, entrei naquela roda punk, caí em cima do joelho, abriu de novo. Passou um tempinho depois, fui pra um baile, lá na... Um baile não, era uma festa dos namorados, tal e tal. Depois fomos comer um sanduíche lá na Bebelu, pra 13 de maio. Quando eu desci do carro, caí de joelho, em frente à lanchonete. Aí abriu o joelho de novo. Agora foram assim, foram 6 meses com esse joelho debilitado, porque quando ele pensava que ia melhorar, aí eu, ah, meu filho, tome de novo. Ei! E a última queda de vocês foi quando? A última que vocês lembram?
Eita!
Ah, eu lembro. Eu escorreguei na... Tava chovendo e o carro tava na garagem. E aí ficava um espaço estreito, assim, pra poder passar, pra poder entrar em casa, né? E aí tinha um tapete e eu vim correndo. E aí derrapei, assim, no tapete, tipo, uma abertura total das pernas. Mas não machucou nem nada, foi só pra dar risada mesmo.
Foi quando?
Eu lembrei aqui.
Mas só pra você ver que precisa praticar a sua elasticidade.
Não, na verdade foi pra eu ver como eu sou flexível, porque foi... A abertura foi quase 100%.
Eu já caí assim, escorreguei assim, mas eu caí de bunda no chão. Quando você sente assim, aquela dorzinha lá no cox.
Ai, horrível.
E você fica dormindo.
Eu caí uma vez no trabalho e escorreguei também. O piso estava molhado e estava sem sinalização. E eu escorreguei e estava em um bolso da minha calça, atrás, estava o meu celular. E no outro bolso, o controle do ar-condicionado. Eu levei uma queda. De bunda. Não, não quebrou, mas também ficou uma mancha roxa em cada lado da bunda.
Ah. Uma tatuagem.
Um
panda.
Ainda bem que estava nos dois lados, que aí ficou, né? Ficou igual.
Ficou bem certinho, exatamente.
E a minha última queda, que eu tenho lembrança, foi em janeiro desse ano. Eu tava lá na Fortaleza, né? E tava no PSEM. Era de um sábado pro domingo, passou a madrugada ali tomando um e tal, e fomos nos recolher. E lá tem umas cadeiras de piscina, e aí eu tava conversando com uma pessoa, e o meu pé tava na direção da cadeira de piscina, eu não sabia que eu tava olhando pra cara da moça, e eu com a caixa de som da dona da casa, uma JBL gigante, do
original,
de que é, amor? Original, tá. É uns R$2.000 aquela
bicha. Ali é do tamanho de um bacurim, já, um bacurim assim.
É, pronto, daqui do porquinho, né,
por favor. É.
Bicho, era grande, então.
Era grande, não sei porquê, que eu estava com essa bicha na mão, eu só sei que quando eu me virei, meu pé entrou no vão da cadeira de praia e eu saí, ó, câmera lenta, rodando. I believe I can fly. Com a caixa de som, jogando a caixa de som pra cima, porque o importante era salvar, porque além da queda do corpo.
Deu um prejuízo. Não,
aí o Júnior. Como foi, amor, a tua visão? Porque eu só sei que escapei, a caixa de som só fez encostar no chão, não bateu, e essa mancha roxa ficou comigo até março, abril desse ano, que eu tava era com medo, porque a bicha não saía da minha canela de jeito nenhum.
Bom, quando eu olhei foi bem devagar, assim, foi com clássico, calma e elegância, tanto que eu pensei que tu tava se deitando pra curtir o som. Assim, bem devagar, assim, calma. Eu digo, vai, vai.
Aquela queda em câmera lenta, né?
É. Eu pensei que o pessoal já tá indo embora, ela vai se deitar um pouquinho aí pra escutar mais som aí.
Não é aquela queda que você tem tempo de pensar, cara, é. Que merda que vai acontecer, como é que eu saio
desse jeito.
O pensamento foi assim, meu Deus, será que parcela de 12 vezes sem juros o cartão?
O que é que eu vou ter que vender para pagar essa caixa de som?
Eu pensei que você ia dizer que tinha caído dentro da piscina.
Não, era já no deck ali da churrasqueira.
Era pior.
Aí não tinha como salvar, não.
O que é que a dona da casa pensou quando viu aquilo ali? Porque, pelo amor de Deus, eu fico imaginando. Aí eu caindo com a caixa de som, se ela disse, socorre a mulher, olha a minha casa.
Aí ela vem correndo. Né? Ela vem correndo e quando vê, ela vai correr para pegar a caixa de som, isso tá quebrado.
Com certeza.
Mas olha, quando eu me levantei com a canela ardendo, eu falei, olha, Júnior, olha, esquentou, Júnior,
ei, dilemas de quem é pobre, assim, né? Eu posso falar porque eu também faria isso, mas o pobre sofre, gente. O pobre sofre demais. É apanhando e pensando no dinheiro, no prejuízo, na patroa do cartão. Ô, meu
mas
pai.
Se eu fosse rica, né? Eu não tava lá, talvez estava em Miami, sei lá. Caí em Miami, pior, outra verdade. Queda, né? Essa queda eu levei em janeiro desse ano, né? E aí eu pensei que tinha sido menor tombo desse ano, né? De lá pra cá é só porrada, viu?
Todo mundo, né?
Pois é, aquele foi só um presságio.
É, foi só um começo.
Só um toma distraída. Um como trailer. É que vai ser 2020?
Bom, já que o tema agora virou queda de pobre, eu vou contar uma queda que eu, até hoje meu irmão não deixa esquecer dessa queda. Foi faz muito um bom tempo, na época eu fazia faculdade e meu irmão veio pra cá passar o final de semana, né? E aí no domingo a gente com preguiça de fazer comida, de fazer almoço, fomos juntar as moedas e tal, os R$2 pra comprar pra um frango assado. Exato. Porque nessa época eu trabalhava mais, eu ganhava muito pouco, meu irmão era adolescente também, entendeu? Aquele dinheiro bem contadinho. Aí fomos, juntamos dinheiro, fomos comprar um bendito frango assado. Voltando pra casa, todos felizes, morrendo de fome, naquela pressa de chegar em casa. Eu dei uma topada. Eu acho que não é aqueles paralelepípedos, sabe? Mas, gente, esse frango tava na minha mão, na quentinha. Ele voou. E quem acha que galinha não voa está totalmente enganado. Foi assim, entendeu? Foi para lá do outro lado, assim, da calçada. E meu irmão, na hora, imagina quando é que ele olhou. Pra mim, ele foi no chão. O frango no chão. Abriu a quentinha, foi pra tudo que era lado. E eu voltei pra casa com dois chabocos no joelho, joelho ralado, com fome, porque ninguém tinha mais dinheiro pra comprar o almoço. E até hoje, meu irmão, não esquece dessa queda.
Quando ele olhou, sim, vocês almoçaram o quê?
Eu acho que foi ovo.
Oh. Salvando aí, hein?
O ovo foi detestido, eu não lembro. Só sei que a gente voltou pra casa triste, amargurado.
Eu imagino a sensação.
Não deu pra salvar nada. Né? Mas depois a gente ria tanto, foi uma queda tão feia, mas tão feia, que realmente o pano voou, gente. Voou mesmo.
Gente, muito parecida com a história da Rejane, a gente vai começar com a participação dos nossos ouvintes, que também tem uma história de topada.
Tem duas. Uma é mais engraçada que a outra, tá? Tem uma que é o seguinte: é que eu trabalhava na conta, que saí 2 horas da tarde, eu troca de turno, porrada de gente. Daí, meu amigo, tinha uma pedra do tamanho do mundo que eu não via a chibata da pedra. Eu dei uma topada nessa pedra. Eu fui catando cavalo, tipo assim, uns 3 metros, assim, do palmo do chão, assim, né? Pra não cair. Chega daí, quando você leva uma topada, chega, bate forte o pé. Caraca, eu cheguei, começou a suadeira, aquele calor da vergonha. Pior não é isso, pior é que quando eu cheguei em casa, o meu irmão disse que tinha me visto na porra do topo. Isso aí foi fogo, viu? Aí tem outro também, do que eu tava voltando do terminal com uma amiga minha, que ela levou uma topa. Eu disse assim, eita, isso aí é a barriga. Essa segunda história é em off, tá? Não sei quem foi essa pessoa, tá bom?
Ai, gente, caros ouvintes, essa pessoa da segunda topada fui eu. Só estava pode. Andando com ele. Esse é meu amigo Rafael. Um beijo, Rafael. E um beijo também pro Péricles, que participou do áudio.
Não é?
E a gente estava voltando
do... Eu estava tentando entender quem é que estava cantando.
E aí a gente estava voltando do trabalho, indo pra casa. Eu levei um tropeção, que eu arranquei o tampo do dedo.
Eita. No terminal.
E a gente foi naquela calçada do Açaí, sabe?
Uhum.
Mas eu quase caí. Eu tropeço muito. Não cai, mas aquela velha música, né? Nós trupica, mas não cai. Sou eu. Tropeço pra caramba, mas não caio. E nesse dia, arrancou um pedaço do meu dedo e a gente foi rindo. Eu chorando, claro, né? Até em casa. Faltando um pedaço do dedo. Horrível.
Meu dedo. Faltando um pedaço do dedo.
A cabeça do dedo.
E falando em queda de pobre, uma queda também que eu levei foi dentro da Topic, indo pro Dragão do Mar, eu e um monte de amigo. E eu sou do tipo que conta história com as mãos, né? Eu falo com as mãos também, e não boneco do povo. E aí eu soltei o diabo do corrimão lá pra falar alguma coisa, o cara deu uma freada. Madeira, lá vai eu caindo. Caí que tá com a cabeça no chão da Topic, porque é humilhação boa, é humilhação grande. É humilhação muito.
Toda arrumada. Não é pouca, né?
Não. A gente nem precisa nem de terapia. Eu, todo arrumado, cheiroso, bonito lá no chão da Topic, o povo tudo olhando. E aí, aquela velha vaia cearense, né? Alguém deu. Que eu não sei imitar aqui, mas quem souber, por favor. Exatamente. Aí todo mundo começou a rir, a molhar. Eu me levantei, minha divindade tá lá até hoje, um pedaço dela, porque a vergonha.
Me lembrei agora toda arrumada. Uma vez eu fui pro São João de Maracanã, que é uma roqueira que é no São João. Assim que eu cheguei, que encontrei minhas amigas, aí lá é tipo brita, né? No piso, é areia e o pessoal bota umas pedrinhas. Aí assim que eu cheguei, fui dar uma rodada de salto nessas britas. Dei um plié e caí no chão de joelho, nas pedras. Eita. Aí pronto. Aí minha amiga disse, você já chega, né? Fechando.
Causando.
Chega chegando.
Já chega chegando. Já chega na performance.
Marcando, literalmente marcando os joelhos.
Gente, agora eu vou ter uma participação muito massa, que são das minhas irmãs, no plural, a Cristina e a Cristiane. Por sinal, fizeram aniversário semana passada, um beijo para elas. Amo vocês, obrigada pela contribuição e vamos cair mais esse para gerar conteúdo aqui pra gente, tá? Então vamos começar.
Eu ia pro ensino médio, aí eu com o vestido colado e tal, ia com a mãe me matricular no Justiniano de Serpa, em pleno ao meio-dia. Aqui, antigamente, tinha Esmaltec lotado de homem, de peão, gente pra cima e pra baixo. E eu, muito faceira, passeando com a mãe, corri pra ver se viu o ônibus vinha e levei uma topada. E nessa topada eu caí estirada no chão, na frente de todo mundo. O joelho ralou, pense na vergonha.
A gente morava realmente em frente à antiga Esmaltec, né? Então, minha amiga, quando dava assim, o horário desse espião entrar e sair, era a animação da rua. Imagine você, uma menina bem novinha, passando no meio da rua de peão, e você tropeça e cai.
Eles já iam olhar de qualquer jeito, né? Os peões já iam olhar ela sem cair. Imagina ela caindo.
Deve ter sido a sensação. Não, que a gente passou. Aí a gente passava. Eu me lembro uma vez, vou contar essa história. Uma vez eu passei por um cara, um peão desses aí, criança. E aí ele soltou uma piada e eu fiz uma careta, né? Aí o cara lá que viu falou: olha aí, ela tá fazendo a careta. E ele, pois é, ela já é feia assim, imagina fazendo careta. Eu fiquei arrasada. Eu fiquei arrasada. Não, não.
Oh, meu Deus.
Aí seguindo nos áudios aí do segmento Irmãos da Fabiana, agora a gente vai botar o áudio da Cristiane. A Cristiane fez logo um compilado das quedas. Ela já contou logo, foi tudinho. Peraí, vamos começar.
Fabiana, eu lembro de três quedas. A primeira foi a Cristina. Quando ela, a gente vinha do centro, nós duas. Aí quando chegou nessa parada do ônibus, perto da Rabelo, ela pegou, nós demos sinal. Aí o ônibus ia parando, ela não deixou o ônibus nem parar direito. Ela foi descendo. Aí tudo que ela desceu, caiu. Se arranhou todinha. Aí me deu uma crise de riso. Aí ela me esculhambou. A segunda foi do Jair, lá na outra casa, né? Quando eu cheguei na área, ele tava no chão. Só que ele tinha caído e machucado, acho que foi a mão. Aí eu comecei a rir. Aí ele mandou me lascar e eu saí lá no quarto morrendo de rir. Ele falou bem sério, brigando comigo. E a terceira queda foi minha. Eu ia saindo lá do Catatau, da lanchonete, né? Era na Bezerra. Eu ia saindo e tinha um bocado de... que era mototáxi, e taxista, assim, sentado. E entregador também, tudo sentado assim. Aí tinha uma rampazinha. Aí tudo que eu peguei, e andando nessa rampa e descendo, caí na frente de todo mundo. Aí eu comecei a chorar, tava no joelho.
Ai, no rio.
Chorando, caxingando, e todo mundo...
Ai, no rio, não.
Coitadinho, não sei o quê. tudo bem. Quando eu cheguei lá no carro, comecei a rir, né? Eu fingi que tava doendo, que tava chorando, pra ninguém mangar de mim.
Muito esperta.
Ela gosta de mangar do povo, né? Mas quando é com ela, ela me soube interpretar.
Está aí.
Né? Pois é, outra coisa mudou. Também, que eu imagino o Jair, que o Jair é esquentado. Leonino, igual a nós, né? Alguns aqui, né? E aí, a pessoa tá em casa, no chão, dá uma queda, machucada, a outra chega sem saber nem o contexto, já começa a mangar.
É. E ela tem crise mesmo, primeiro ela tem crise que ela chora.
Primeiro
ela
você tem que verificar se a pessoa está bem, né?
É, depois manga.
Aí depois você manga.
Ei, uma pergunta boa. Vocês são dos que riem de si mesmo ou são daqueles que se ofendem, né? Se alguém ri de você. Eu ri de
não,
mim.
Não, eu dou. Eu também, eu rio.
Ai, não sei, depende. Depende da queda.
Da seriedade.
Eu lembrei de uma vez um jogo, né, no colégio, sabe? Os meninos jogando futebol e todo mundo assistindo na quadra, normal. Não lembro se era um recreio, uma coisa assim. E aí, um dos meninos lá, ele foi chutar a bola e tal, e não chutou direito e caiu no chão. Só que ele sabia que com a queda, ia mangar dele. Ele, muito esperto, o que foi que fez? Começou a estribuchar no chão, como se estivesse tendo um ataque epilético. Aí todo mundo correu pra cima dele, né? Correu, olha, tá passando mal e tal, menino, tá passando mal. Aí tiraram ele da quadra e tal, levaram. Depois a gente foi descobrir que ele foi contar pra gente esse ataque dele foi fake. Vocês acreditam?
Ei, não. Eu tenho que contar uma também. Bom. Eu tava voltando do judô, eu e Ian também, né? Um salve pra ele aí em Brasília. E minha prima, demente, né? Olhei um palito de churrasco no chão e falei assim, rapaz, vou dar um chute nesse palito. Chutei. Nossa, o palito. Mulher. Na hora que eu levantei o pé, o palito veio junto. Aí eu pensei, não, ficou na Havaiana. Não ficou, tinha entrado dentro do meu pé. Quando o Ian viu esse sangue, ele saiu correndo e chamou o Rafael. A gente tava longe de casa, né? Tava ali no Azevedo. Passava por um beco, assim e tal. Rafael veio correndo e tal. E aí, não sei qual foi a ideia que ele teve, me pegou nos braços e saiu correndo. E aí eu falei, rapaz, o Rafael me pegou nos braços, não precisa não, não, vamos. Falei, rapaz, não vou fazer isso não, vou fingir que eu tô desmaiado. Aí fingi que tava desmaiado. Passei por todo mundo, fingi que tinha sido uma grande queda. Cheguei em casa, não era nada, tirou o palito, tá inteiro. Só pra não passar vergonha, viu? Senão a vergonha é muita, né? Eu deixo tamanho nos braços, rapaz, porque tem uma muito séria, né?
Uma história de queda com vergonha. Meu irmão, Clécio, foi pra praia, lá perto da casa da minha mãe, na Barra do Ceará. Então, nessa época que podia se andar a pé em Fortaleza, com segurança e tal, eles deixaram a bicicleta dos amigos dele, lá na casa da minha mãe, e foram pra praia. E aí, eu, muito sabida, né, peguei a bicicleta do amigo do Clécio e fui pedalar na rua da minha mãe, de cima pra baixo, pá, pá, pá. E é uma ladeira, né? Quando eu olho lá em cima toda a curva, lá vem o Clécio com os amigos entrando na rua da minha mãe. Gente, eu caí dessa bicicleta, porque eu fui rápido antes deles chegarem.
Quando é?
Fiquei nervosa que o homem ia me pegar no flagro e quer deixar a bicicleta. Me ralei inteira e vim chorando, empurrando a bicicleta até em casa. Pelo menos eles ficaram com pena e não levei carão porque peguei a bicicleta, mas também é o preço que eu paguei.
Ai, história de queda com vergonha, eu tenho uma ótima também. Eu estudava no SESI e tinha um dia específico, que era o dia do desafio, não sei se vocês se lembram. Challenge
da
Day.
Barra, Eveline?
Não, aqui em São Paulo, no interior de São Paulo.
Ah, eu tô aqui em São Paulo.
Aí, a escola inteira tava fazendo uma caminhada, né? E contava como desafio. E a gente fazendo essa caminhada num bairro lá perto da escola... E eu inventei de dar um chute assim no pé do menino que tava na minha frente pra ele tropeçar e cair.
Meu Deus.
Só que do jeito que eu chutei, quem caiu fui eu. No meio da escola inteira, eu fui levantada na base de vaia.
Bom, é bem feito, viu? Foi querer marinar com o menino, tá aí.
Ai, que vergonha, meu Deus.
Pronto, agora a gente vamos colocar um áudio de queda com raiva. uma mistura de queda com raiva. Vai lá, Fabi, da minha amiga Cris.
Sonhei com queda. É tão chato sonhar com queda. Eu não sou uma pessoa que caio muito, não. Mas um dia, eu vinha saindo de um shopping aqui da cidade, que ele fica numa rua bem movimentada. Na realidade, uma avenida. Vinha descendo na escadaria, eu e meu namorado. Eu, distraída, pleno domingo à tarde, 4:30, mais ou menos. Não prestei atenção na ondulação da pista. E o que aconteceu? Caí com tudo no chão. Ralei mão, ralei joelho. Bolsa foi para um lado, minha sandália foi para o outro. E o meu namorado, que estava alguns passos à minha frente, olhou para trás, me viu no chão e disse o quê? Tu caiu?
Não.
Olha, e eu nunca esqueci essa queda. Ele simplesmente continuou atravessar a rua. E quem foi que me ajudou a me levantar? Uma senhora que estava do meu lado. E eu já quase ao pranto. Uma semana foi pouco para eu ficar com raiva dele. E tenho marcas dessa queda, porque ficou o meu joelho todo ralado. Que chato esse dia. Que final de tarde triste aquele meu.
Coitada, gente.
Não, mas o pior é foi ele olhar pra trás, ver ela no chão e dizer: caiu?
Caiu?
Não.
Fazendo yoga.
Ai, que ódio, ai, que ódio. Mas por sumir também uma semana era pouco. A pobre no chão, chorando. E ele lá do outro lado.
Bom, vocês estão falando muita história de queda, seguida de raiva, queda seguida de riso. Mas tem umas quedas, inclusive a da minha maioria toda nessa história também, nesse contexto, de queda seguida de preocupação, né? Vamos ouvir a queda do Rafael. A rocha aí.
Um dia anterior, lá na igreja, eu tinha furado um cano, instalando um espelho. Aí, no outro dia, eu fui consertar. E para consertar, eu tinha que retirar uma cerâmica e colocar outra. Assim eu fiz. Só que a cerâmica que eu tinha que botar estava em cima da igreja, assim, no teto. Porque lá tinha uma portazinha que você entrava na parte de cima da igreja, que hoje é uma sala. Aí eu subi, peguei a escada e posicionei. Nisso, estava tendo o ensaio do grupo de louvor e as pessoas estavam todas lá. A minha pastora, meu pastor e todo mundo. E aí eu subi mais ou menos uns 3 metros de altura na escada. Eu já tinha feito isso do outro lado e a escada não escorregou, porque são duas portinhas, de um lado e do outro da igreja. E aí eu subi. Quando eu subi, eu senti segurança para poder entrar dentro dessa portinha, que ela tem mais ou menos uns 90 centímetros quadrados, essa portinha. Aí eu entrei, quando eu botei o primeiro pé para poder sair da escada, a escada escorregou. No que a escada escorregou, eu tentei me segurar, só que eu não consegui. Eu caí, a escada escorregou e eu caí por cima da escada. Aparentemente foi uma coisa tão rápida assim, que aparentemente a sensação que eu tive foi de ter desmaiado realmente. Só que eu acho que eu não desmaiei. Aí eu senti como se meu corpo fosse desfalecendo, né? Eu com aquela coisa querendo dormir. E aí o pessoal correram assim para me acudir. Aí quando eles chegaram, eles quiseram me levantar. E eu gritei, não, 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 não me levanta, não me levanta. E eu fiquei lá tentando me reanimar, visto dessa forma, né? Eu acho que era isso. E aí eu fui, eu mesmo me levantei. E quando eu olhei pro meu pulso, tinha uma bola no meu pulso, de tão alto que ficou. Porque eu acho que na hora que eu caí de costa, eu meio que tentei me segurar e apoiei no chão e taquei mais a mão. E por incrível que pareça, uma queda assim, você caindo de costa, você taca a cabeça. E eu não taquei a cabeça. E eu não caí diretamente no chão. Eu meio que caí junto com a escada, né? A escada tipo amorteceu a queda. E eu subi assim, consegui me levantar e me sentei. E tava doendo muito a minha bacia, que minhas nádegas ficaram todas roxas. Eu passei mais de 20 dias com as nádegas tudo roxa. Né? Então, aí eu me levantei, fui pro hospital e chegando lá eu fui atendido rapidamente e bateram radiografia. Aí constatou que eu só tinha fratura, uma pequena fratura no pulso, né? Então, essa é a história de que uma queda que quase vira uma coisa fatal.
Esse aí escapou fedendo.
Não, o melhor é não me levantar, não, não me levante. Geralmente é o pessoal ao redor que diz assim, não mexa, não levante ele.
Ele faz o pronto atendimento dele, né?
Querendo desfalecer, deixa que eu não desfaleça.
Pois é, essa queda dele aí me lembrou um pouco, a minha no sentido de queda seguida, assim, de preocupação, porque eu acho que eu não caí muito, mas depois que de adulto e tudo mais, porque as minhas quedas quando criança, como eu falei, eu procurava elas, né? Acho que eu sempre desafiava a lei da gravidade aí. Depois eu aprendi e tomei consciência, mas eu vou contar uma. E, como eu falei, era de desafio. Olha a brincadeira. No colégio, imagine a seguinte situação. Um ginásio, né, uma quadra. Na quadra, geralmente, a gente não coloca aquele alambrado para poder proteger a arquibancada, né? Então, imagine, uma arquibancada e aquele alambrado para poder a bola não bater no pessoal que está assistindo. Hoje em dia, a maioria desses alambrados é rede de nylon, né? A brincadeira era pular do degrau da arquibancada e se agarrar nesse alambrado. Você pulava igual um macaquinho pulando uma árvore para outra, assim, pula e tá, se agarra e ali fica. Você pulava do primeiro degrau e tal. O desafio era cada vez conseguir pular do degrau seguinte, né? Então, os níveis hard da turma já chegavam no quarto degrau. Era o pulo máximo. Eu tava ali do segundo pro terceiro, criando coragem pro terceiro. Nesse dia, eu consegui o terceiro. Pulei, tá, me agarrei, se o alambrado ia voltar, você ficava ali balançando e cair todo mundo. Tinha uma torcida, aquele negócio todo. Eu digo, beleza, consegui o terceiro, foi tranquilo, vou pro quarto. Do quarto, aí, como eu falei, desafiava a lei, né? Principalmente a da gravidade, mas eu não conhecia, não tinha aula de física ainda, tinha outra lei que é da ação e reação. Quando eu pulei do quarto degrau, eu não era muito gordo não, mas era magro, uma ossada. Quando eu pulei, o impacto que deu, quando voltou o alambrado, minha mão escorregou. Ainda lembro até hoje, as mãos escorregando. Acho que ela tava suada do susto do degrau 3, né? Aí quando eu escorreguei, eu caí, eu senti as costas estralando ali entre o segundo e terceiro degrau. Quando deu aquele estralo que eu não senti mais nada, que eu caí, sei lá, se era no chão, se no próprio degrau, não lembro. Sei que do jeito que eu fiquei no chão, eu, por um momento, eu tentei me levantar, não sentia mais nada, as pernas. Aí aquele susto que deu, né? Pô,
meu Deus.
E agora? Troquei, né, a brincadeira dessa aqui por não se levantar mais. E ficou. E também, o mesmo grito que a galera deu quando deu lá do que eu consegui pular do terceiro degrau, quando foi desse pulo do quarto, ficou o silêncio, assim, ó. Parecia que parou tudo. Todo mundo olhou assim, parecia que eu tinha morrido. Aí ali eu fiquei só esperando, né? Pronto, agora vai a vista escurecer e tal, e eu então no mínimo... Aí você começa a ver a vergonha, caraca, carão, sempre avisado que não era pra fazer isso e tal. Mas eu sei que eu comecei a mexer os dedinhos, igual aquele filme do Alto da Compadecida, o cara tocando a gaita, o cara voltando assim. Aí me levantei, comecei a mexer, tava tranquilo. Aí todo mundo olhando pra mim, viu aí, quase que eu consegui. Né?
Olha, DJ.
Consegui.
E não quebrou nada o filho de uma mãe desse.
Não, mas foi um susto, ó. Pensa.
Imagina, em ar de ficar tetraplégico.
Quase. Foi por pouco.
Continuando nos tombos com escadas, a gente tem mais uma participação.
Bom, a minha história de queda, eu tinha, em média, 14 para 15 anos. E todo mundo lá em casa gostava de soltar pipa. E no final da tarde, a gente colocava a escada subir em cima dos telhados para jogar pipa. E a escada estava quebrada e eu não sabia. Meu pai colocou a escada, meu irmão subiu. Quando meu irmão subiu, eu vi meu irmão querendo cair, eu fui tentar ajudar ele. Ele se pendurou no muro e eu levei uma queda, peguei 30 pontos no braço.
Caralho.
E um leve ferro que eu tenho agora por conta dessa queda. E é isso aí.
Tadinha, meu Deus.
Só 30 pontos a bichinha levou, foi?
Júlio, tu se identificou com essa história?
Não quebrou nada, feito de quase que não Wolverine, de adamante. A pobre da menina.
Não, pegou, gente, né? Ela subiu no telhado pra soltar a pipa.
Pra soltar a pipa, é.
Ah, verdade. É
ela morava no teu bairro,
Júlio. É. Ah, sim, ele, né?
Deve ter feito um curso intensivo, né, comigo na época lá de soltagem de pipa radical.
Inclusive, eu quero mandar um beijo para essa minha amiga que participou desse áudio. Ela pediu para eu não dizer o nome, mas ela sempre nos escuta, sempre acompanha a gente nas redes sociais. Então, um beijão de todos nós para você.
Um beijo. Obrigada pela contribuição.
Obrigada.
Mande sempre. E a gente vai ouvir agora uma história que eu presenciei, né? Vai ser narrada pelo meu tio Clécio e protagonizada pela minha irmã Thalita. um salve para eles. E eu presenciei e foi bem coisa de novela mesmo, bem coisa de filme, de ação. Pode soltar.
Pessoal, eu tenho várias histórias de queda, mas a queda mais engraçada e mais significativa realmente foi no dia que nós juntamos a família toda para subir a duna lá na Praia da Sabiaguá. Aí fomos nós, a família do Edson, foi a família quase toda. E a Thalita, na época, tinha uns 15 anos. A Thalita era bem magrinha. E para subir a duna, todo mundo subindo, e ela, a maior frescura do mundo. Ai, porque não sei o quê, cheia de frescura, pisando devagarinho, com medo de subir. Aí lá vai a gente desce para carregar ela, pegar no braço, um puxava, outro puxava, bora devagar, maior frescura para subir. Toda a patricinha, toda dondoca. Quando chega lá em cima para descer, aí também é a maior frescura do mundo. E eu fui, desci, mostrei como é que descia, desci bem rápido, que para descer é muito mais rápido que para subir. Aí subi de novo e ela lá em cima. E o Edson também com medo, porque ela estava com medo de descer, não sei o quê. E eu, vamos lá, Thalita, é assim que desce. Aí dei um passo, dois, três, mostrando para ela. Subi de novo, peguei, fiz ela descer uns três ou quatro passos. Digo, oh, vai, vai, agora vai sozinha. E ela ficou ali toda cheia de dedos, com medo de descer. Eu achei que era só frescura. Eu sei que ela deu uns dois ou três passos, né? E a duna muito inclinada. Eu fui, vai, mulher, deixa de frescura. Aí empurrei ela um pouquinho. Meu Deus, quando eu olhei, essa menina começou a descer. Daqui a pouco ela começou a bolar, só vi as pernas dela pra cima, cabeça pra baixo, rolando, que parecia coisa de desenho animado. Foi um susto danado. Quando chegou lá embaixo, ela tinha areia da duna no ouvido, na orelha, na boca, tava com o cabelo cheio de areia, chorando, cuspindo areia pra tudo que é canto, e eu não consegui me controlar. Eu só faltei morrer de rir, lembrando da cena dela caindo de perna pra cima e caindo lá sentada, toda cheia de areia. Essa foi a queda mais icônica, mais engraçada que eu me lembro de ter visto na minha vida. Depois eu pedi mil desculpas, mas eu não consegui me controlar de tanto rir.
Mas, rapaz, a pessoa empurra, foi um mini empurrão. A bichinha era magrinha, não precisou de muita força, né? Foi
só... E é o pai dela.
Não, é tio.
É o tio, né?
Só foi um toquezinho, a bichinha caiu. Quando chegou lá embaixo, ainda era mangando, ainda rindo da
força. Foi bizarro. Ela foi caindo. Quando ela caiu de cara, e as pernas, ela grande que nem eu, as pernas pra cima, ela foi bola mesmo. Quando ela chegou lá, parecia assim, uma múmia toda branca. E aí chorava e se misturava com areia, fazia careta, foi...
Esses tios, viu? Estão de parabéns.
É, viu? Essa família da Fabiana não é confiável.
É a melhor que tem.
Gente, para finalizar as participações de hoje, eu vou chamar o áudio da minha amiga Patrícia, que segundo ela é a rainha das quedas.
Olha, mulher, se eu quiser fazer um livro de quedas, eu consigo, de tanta queda que eu levo. Basta eu estar em pé pra me levar uma queda. Mas a minha avó diz que é o peso que me derruba. Eu sei que eu já levei tanta queda que eu tenho um grupo no WhatsApp que a foto da capa é meu joelho ralado de queda. Porque uma semana machuquei um joelho, na outra semana eu machuquei o outro. Mas eu nunca esqueci, foi porque por causa da queda eu perdi o prazo da minha habilitação. Porque eu estava aqui, né, muito bem na minha casa, e estava serenando, eu tinha que ir para a autoescola. Eu já fui com raiva, porque eu não queria sair no sereno, né, mas fui, porque eu tinha que ir, né. Aí, chego na Godofredo Maciel, tinha um engarrafamento. Aí, quando eu passei na calçada, tinham feito um diabo de um cimento, mas a calçada não era o cimento da calçada, era o que tinham misturado o cimento lá na calçada. A calçada estava lisa, pois eu pisei, minha filha, fiz um espacate, e o ônibus todo olhando pra mim, porque foi bem na altura assim do ônibus, o ônibus entupido. A sorte é que eu estava de guarda-chuva, né? Aí eu botei aqui na minha cara, me levantei toda suja de cimento e voltei pra casa. Depois disso, eu nunca mais quis ir pra autoescola. Quando eu fui atrás, já tinha passado um ano e eu perdi o prazo da minha habilitação. Eu não esqueci essa. Mas eu fui pro casamento de uma amiga minha também. Cheguei lá no espaço, quando eu vi, todo na grama. Aí eu, meu Deus, eu vou cair com um tamanco imenso. Aí fui, entrei assim já, me segurando nas paredes, no povo, né, pra não ter perigo. Aí fui bater as fotos com a noiva, disse, glória a Deus, não caí, vou tirar o tamanco, vou me sentar, vai dar certo. Tirei a sandália. Aí o povo, volta que tem mais foto com a noiva. Aí calcei o tamanco de novo e fui. Quando eu tava chegando lá no tablado pra bater a foto, caí de joelhos. Todo mundo olhou pra mim e disse, gente, estou agradecendo porque minha amiga está casando. Levantei e fui, né? Bati a foto, quando eu terminei de bater a foto, eu já tirei a sandália pra não ter mais perigo. Aí, pronto, já estava descalça, nada podia me acontecer. Vou pegar um drink. Quando eu tava chegando lá no, na mesa dos drinks, eu pisei no diabo de um buraco na grama, caí nos pés do meu amigo. Aí lá vai todo mundo olhando pra mim de novo. Aí eu, Manuel Benedito, mas eu me levantei, peguei a minha bebida e vou curtir. Tá a hora eu lá na mesa, lá no tablado, dançando, descalço, né? E escorreguei, meu filho, me agarrei no vestido da menina da frente, quase derrubar a coitada, mas me levantei. E assim eu sigo, né? Todo dia a vida me dá uma rasteira, mas no final eu me
levanto. Essa daí é guerreira, rapaz. Essa é guerreira. A vida da rasteira, ela levanta na mesma hora, ainda vai de novo. Que leva mais legal. Três quedas na mesma noite, na mesma festa.
Tem que pedir música
na mesma três vezes.
Gente, mano, que cai muito, tem essa perseguição. Você pensa logo o quê? Não, vou cair. Não, vou tirar. Ela tem um medo. Vou tirar logo o sapato, senão eu vou cair. Até aquela coisa que ele
pensa. Cuidado logo, né? Meu Deus, eu vou cair.
Exatamente. Né? Ela falou serenando também, a Raia perguntar. Rapaz, ela é daqui, né? Não queria sair no sereno. Ordinariamente.
Ei, Rogério, é por isso que toda vez que tu vê alguém vendendo um churrasquinho na esquina, tu volta pra casa e calça um sapato, né?
Exatamente. A parte do poder de churrasco.
Gente, chegou agora o momento Qual é a Música, onde nós vamos falar sobre a obra de Raul Seixas, que foi que inspirou a nossa conversa hoje sobre queda.
Como foi dito no começo, essa música ela foi gravada em 1973 e faz parte do álbum Krik Ha Mandolo, que faz referência ao grito de guerra do personagem Tarzan dos quadrinhos na época, e que significa cuidado, aí vem o inimigo. De acordo com a pesquisa que eu fiz, a palavra dentadura seria a mais próxima de ditadura, que não poderia ser dita na época devido à censura. Então, segundo os fãs que analisaram, essa música fala basicamente sobre o período nebuloso de tanta dor e violência, onde famílias foram destruídas, e é um período, uma mancha, né, que envergonha a história do Brasil e que nunca mais deve se repetir. Hashtag que a democracia se mantenha em pé.
Hashtag.
Era um gênio, né? Raul era um gênio, porque ele conseguiu fazer uma música crítica, passar pela censura, né? Porque a gente não sabe como essa música não foi censurada.
Isso, causou bastante surpresa o fato dela não ter sido censurada, porque outras canções dele foram censuradas, né? E essa conseguiu passar.
É, porque ele fala de outras coisas, né? Vai cair e você tem que prestar atenção realmente na letra para entender tem uma mensagem.
Da inteligência, né? Por isso que ela não foi censurada, porque o povo não entendeu, eu acho. De tamanha inteligência que foi a música.
Uma mensagem subentendida, né?
A gente paga caro pela ignorância, né? Eu fui escutar a música e eu pensei assim, rapaz, que música pai, diabo de música é essa? Que eu não entendi nada. Eu tô aprendendo. A primeira música que eu ouvi só a voz, a melodia, não estudei a letra. Agora eu tô estudando a letra. Tenho que estudar o contexto, né? Fui procurar música, Raul Seixas e tal. E aí entendi todo o significado da ditadura, né? Do grito de crítica mesmo, que era essa música, da importância dela pro momento que ele tava vivendo. E eu parei pra pensar, rapaz, se eu não tivesse pesquisado, né, já ia passar vergonha. Mas...
Aí eu vi de novo, aí, para que música legal!
Exatamente, nossa, exatamente isso, que música massa, quando você vê que uma pessoa consegue expressar pela arte, né, uma crítica, um pensamento, uma ideologia, alguma coisa assim, muito massa, realmente ele era um gênio mesmo. Mas a minha primeira, assim, sem estudar a letra e o contexto, eu não tinha gostado muito, não, mas
escapar,
eu gostei. Eu pensei exatamente isso. Por que Fabiano botou essa música? Não tem nada a ver com nada.
Mas a música, ela é, na verdade, sem nexo, né? Ela não tem muito nexo. Depois que, se você analisar bem a letra, é que você consegue entender alguma coisa. Eu achei o tom dessa música que lembra aqueles corais das igrejas evangélicas dos Estados Unidos, que a gente vê em filme.
Vai cair. Vai cair.
E a gente caindo no podcast.
Bom, a letra, mesmo você sabendo o contexto histórico, aquele negócio todo, ainda fica meio estranho, né, de analisar. Justamente por isso, que era um recurso que eles tinham que usar na época para fugir da censura. Assim como a música O Cálice, do Chico Buarque, por exemplo. É, muito analisado, ficou mais fácil de entender o recurso que eles usaram, mas se analisar um pouquinho, ele usou um pouco esse recurso também para poder falar um pouco aí. E o que eu acho interessante é que, mesmo sabendo um pouco do contexto, você vê que a coisa fica atemporal, mais uma vez, as canções do Raul, né? Por conta da... Parece tudo com os períodos que a gente vai vivendo, a coisa dá para se encaixar em várias coisas. E a música é isso, né? A arte você interpreta de qualquer forma, em qualquer tempo, você vai escutar, vai achar legal, ela vai lhe dar um recado.
É você vai usar a sua leitura, né?
Como a gente está usando para falar das quedas aí, né? Vai cair, a gente pegou só essa parte aí e já soltou as quedas e tá todo mundo caindo aí das escadas e tal. Vai subir para uma raia e vai o quê? Vai cair.
Ó, as minhas anotações aqui, essa música me traz, assim, um gostinho de infância, né? Que foi bem naquela época lá que o Raul tava fazendo muito sucesso. Então, os jovens, que eram aqueles que eu tava querendo andar junto, apesar de eu ser criança, ouviam muito Raul, né? E a gente escuta até hoje, como já foi dito, Raul é atemporal. Eu queria falar também sobre um filme que foi produzido pelos alunos da UFJF, que tem o mesmo nome dessa música, Dentadura Postiça. E o enredo é sobre uma passagem real da vida de Raul Seixas, que quando ele era do backstage da música, né? Ele era produtor e aí ele deixou de ser produtor para ser cantor. Aí esse filme retrata isso, que vale até a pena vocês darem uma pesquisada. O nome do filme é Dentadura Postiça também. E como no episódio de perdas, a gente notou que a palavra perdas a gente significou para várias expressões, né? Na língua portuguesa também eu encontrei para a palavra cair. E eu escrevi assim: ah, quando isso tudo passar, eu quero cair. Eu quero cair na farra, cair na gandaia, cair no gosto e cair nas graças. E assim que cair a ficha, eu quero cair nos teus braços e cair de boca. Cair na real sem cair do cavalo. Cair no sono, mas sem cair da cama. Ah, e eu quero cair no mar, pra lavar essa tristeza profunda. Porque a situação como tá, é de cair o cu da bunda.
Traga um Oscar pra esse poema.
Ai, meu Deus do céu, mas eu ria tanto de tarde escrevendo isso, só Deus sabe. Parece uma doida.
E esse é o momento que chega mais, em que a gente vai fazer nossas indicações de filmes, Instagram, aplicativo, qualquer coisa que seja interessante. Então eu vou começar a indicar. Minha indicação vai ser um aplicativo, certo? O nome do aplicativo é New Chic. E ele é um aplicativo que você se cadastra nele, ele é de graça, ele é tipo esse Wish, né, da vida, que você compra coisas na China. Só que ele tem uns sorteios, né, e você vai fazendo check-in todo dia, vai ganhando os pontos e participando dos sorteios. Por que que ele é bom? Porque você ganha coisas de graça, né? Eu já ganhei, minha noiva já ganhou umas coxas de cama, uma bolsa, e tudo chega na sua casa de graça, sem você pagar nada. Você só precisa ter sorte. Eu ganhei recentemente um fone de ouvido Bluetooth, né? E um relógio também, esses relógios inteligentes, fala da hora, batimento cardíaco e tudo mais.
É, menino, já vou anotar aqui.
Eu ganhei.
A Fabiana ganhou também.
Da Xiaomi, só não chegou ainda.
E tudo isso do jeito que a gente gosta, no 0800, né? Então, o nome do aplicativo é New Chic. Eu acredito que tem disponível para Android e iOS. E é só se cadastrar e cruzar os dedos.
Como diz tudo sobre queda, minha indicação vai ser um canal no YouTube chamado Mega Compilado. É o melhor canal de vídeos engraçados. Vou até buscar algum material lá. Material bem legal, tem muita queda lá. Muita coisa para você rir e mangar dos outros. Pode ir lá, Mega Compilados no YouTube.
Legal.
Eu vou indicar um filme. O nome do filme é Invencível, que é uma história baseada na vida de um piloto americano que cai do avião, passa 47 dias em alto mar, né? Tenta sobrevivendo lá, 47 dias é baseado numa história real. E depois disso tudo, desses 47 dias, ele é capturado e torturado pelos japoneses. Então é uma história de assim, um filme de época muito bom. Agora tem que ter uma estruturazinha para assistir, porque também ele é muito forte. E a direção dele é da Angelina Jolie. Então é muito bom, o filme é muito bom. Uma história bem bacana, Invencível.
Legal, massa, não conheço. Vou botar na minha playlist.
Eu vou indicar o arroba do Neto, meu primo, que eu amo. Ele tem um espaço no Instagram dele de perguntas e respostas que se chama Concélios. Porque, na verdade, o nome dele é Hélio. Aí Hélio com conselho, ficou o trocadilho com Célio. É, todo domingo ele abre a caixinha de perguntas e vale de tudo. Conselhos jurídicos, porque ele é advogado. Dicas de viagem, porque ele é viajado. E dicas de leitura, porque ele é muito culto. E, enfim, né, conselhos em geral, porque ele é um albuquerque, ou seja, debochadíssimo. Então segue lá, que o Instagram dele é arroba Hélio, com dois os no final, Albuquerque. Hélio ou Albuquerque.
Eu vou indicar o arroba da Móveis de Aço Confiança. É uma fábrica de móveis de aço que atende tanto a empresas como também pessoa física. E lá tem estante, armário, mesa, tudo. Desde isso até aquelas estruturas enormes de armazenamento que você vê nas imagens assim, de estoque de empresa, né? Tem aqueles roupeiros tipo vestiário também, lá é bem completo. Então, vale muito a pena você dar uma conferida no Instagram deles. É uma empresa cearense, né, vamos valorizar a terrinha, mas também fornece para o Brasil inteiro. Conheço, trabalhei lá muitos anos, inclusive saudade, confiança. O arroba é arroba móveis de aço confiança. Então, gente, agora, infelizmente, acabou.
Peraí, que eu caí aqui. Peraí, que eu caí. Agora...
Recolhe a dignidade.
Apanhar aqui no chão.
Sim, então agora a gente já vai deixar o nosso tema para o próximo episódio, que é maravilhoso, que é falar sobre as nossas brincadeiras de criança.
Com aquela música. Como é bom, como é bom.
Olha, já mataram
a na lembrança. Como é bom.
Então, eu tenho certeza que, como a gente, você deve ter ótimas memórias sobre a sua infância. Então, fica aqui o agradecimento de coração a todos os nossos amigos, ouvintes, parceiros que nos enviaram suas histórias. E o que, é que seria da gente sem vocês, né? Isso aqui só está indo para frente por causa de vocês. Agradecer as curtidas, os comentários lá no nosso Instagram, que ele também está muito... Vamos lá, a gente segue o nosso Instagram, ele também está muito bacana, que é o arroba bora mais nós. E o nosso e-mail, como sempre, para você mandar a sua história ou sugestão, ou crítica, boramaisnois@gmail.com. E é isso. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima.
Ai, gente, foi ótimo. Valeu, obrigada. Foi bom, beijo. Até a próxima.
Tchau. Até a próxima. Beijo. Até a próxima.